vai ser lançado no mês que vem pela presidenta Dilma depois de ouvir a sociedade.
Comércio varejista cresceu menos em março. O governo avalia que isso já reflete de forma positiva as medidas que estão sendo tomadas para conter a inflação.
Segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida vai investir mais de 71 bilhões de reais na construção de 2 milhões de casas até 2014.
Quinta-feira, 12 de maio de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O governo federal se prepara para discutir a partir da próxima semana o programa de combate à miséria com principais movimentos sociais, entidades sindicais, igrejas e organizações não governamentais.
A informação foi dada hoje pelo ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, no programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira.
Carvalho explica que a partir da próxima semana, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, vai debater o Brasil sem miséria com a sociedade para depois desse processo, a presidenta Dilma lançar o programa em junho.
Ministro, falando no Brasil Sem Miséria, o programa que a presidenta vai lançar, já tem uma data para isso?
O mês que vem, Kátia, porque é o seguinte, a presidenta Dilma corretamente decidiu, junto com a ministra Tereza, realizar um processo, Kátia, de consulta à sociedade. A partir da semana próxima agora, nós vamos começar a reunir os principais movimentos sociais, as principais entidades sindicais, as entidades de igreja, organizações não governamentais do país, para discutir com eles, apresentar esse projeto. Porque essas entidades serão envolvidas nesse programa. Então é fundamental que elas possam também dar a sua ideia, fazer a sua crítica, as suas sugestões, para que o programa seja o mais efetivo possível.
Até porque essas entidades, né, ministro, sempre é que assumiram essa tarefa, né, de cuidar dessas pessoas mais carentes.
Eu sempre digo, Kátia, que se você olhar pelo país, os orfanatos, os asilos para idosos, as casas de acolhida dos moradores de rua, em geral, quem está nesse trabalho são entidades sociais e religiosas. Porque, na verdade, é preciso uma vocação especial para isso. Por isso que o governo respeita muito essas entidades, mantém convênios com elas, quer... Nós estamos estudando, inclusive, uma reformulação legal, estabelecendo um novo marco legal para facilitar a relação com essas entidades, porque isso é cidadania. E um governo não pode governar dirigir sozinho um país. Ele precisa da participação.
Ainda segundo o ministro, o programa Brasil Sem Miséria, que visa acabar com a pobreza extrema no país, terá como foco capacitar as pessoas para que possam ter seu próprio sustento.
Será, segundo Gilberto Carvalho, uma continuação do Bolsa Família.
O programa, ele tem uma destinação particular para os estados do Nordeste. Agora, ele tem uma característica, que é um programa especialmente voltado para ensinar a pescar. Digamos assim, se o Bolsa Família deu o peixe para que a pessoa sobrevivesse, esse programa agora visa ensinar a pescar, visa qualificar a pessoa, dar oportunidades de trabalho, dar oportunidades, sobretudo, de qualificação, de aprendizado, para que o cidadão, no caso urbano, possa ter uma profissão, ir e ter um emprego, já que, graças a Deus, o país está gerando constantemente mais empregos e novas oportunidades, e, ao mesmo tempo, ajudar, sobretudo, o pequeno produtor rural, porque nós vimos também, pela pesquisa, que é no campo nordestino que se localiza também grande parte dessa população que está abaixo da linha da miséria.
E o governo federal já está preparando os servidores públicos que vão atuar diretamente no programa Brasil Sem Miséria. Essa semana, 20 alunos de um curso de especialização em gestão de políticas públicas, de proteção e desenvolvimento social, estão em 4 municípios das regiões Norte e Nordeste.
Vai servir, Luciano, para que funcionários do governo que liberam os recursos, por exemplo, para determinados programas, saibam como é a realidade das pessoas que recebem os benefícios.
Isso mesmo, Kátia. Lá eles vão poder ver de perto a aplicação prática de políticas e programas sociais que estão dando certo, como o projeto de inclusão produtiva para mulheres do programa Bolsa Família de Fortaleza, no Ceará.
Ou no município paraibano de Teixeira, o projeto desenvolvido pelo Centro de Educação Popular e Formação Social, que já construiu mais de 1000 cisternas que beneficiam mais de 5000 pessoas, com a capacidade de armazenar cerca de 18 milhões de litros de água potável.
Vamos saber mais na entrevista que Maeva Campos fez hoje com a diretora diretora do Departamento de Formalização do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Mônica Rodrigues.
Quem fez o curso vai aplicar de que forma esta aprendizagem?
Bom, o curso ele é voltado para gestores e técnicos que trabalham com o governo federal, em vários ministérios e que trabalham com as questões sociais. A ideia dos alunos do curso de especialização irem para municípios para conhecer experiências exitosas na área de desenvolvimento social é porque os alunos vão conseguir aliar a teoria à prática e conhecer como são implementadas essas políticas nos municípios, pelas comunidades e como que esse resultado ele chega até o beneficiário final dos nossos programas.
Isto, de alguma forma, faz parte do Brasil Sem Miséria?
Sim, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem um papel estratégico no programa Brasil Sem Miséria. E a melhor capacitação desses servidores, técnicos, gestores, contribui para a qualificação das nossas ações que estão contidas no plano Brasil Sem Miséria.
Por que que eles estão indo para essas regiões e como é que vocês fazem a escolha dessas regiões para a visitação dos alunos?
Os municípios de Osasco, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Teixeira, Pentecoste foram escolhidos porque eles foram premiados pelo Prêmio ODM e pelo Prêmio Rosane Cunha de Desenvolvimento Social. Com essa premiação, eles implementam programas, projetos bem-sucedidos que podem ser replicados para outros municípios, com temáticas bem diferenciadas de inclusão social, ou seja, voltada para idosos, voltado para atendimento de mulheres, voltado para a convivência com semiárido. Então, essas prefeituras ou ONGs foram escolhidas por já terem uma execução bem sucedida de seus projetos.
Conversamos com Mônica Rodrigues, diretora do Departamento de Formação do Ministério do Desenvolvimento Social. Muito obrigado pela sua participação no programa Voz do Brasil.
Obrigada.
Do comércio varejista cresceram 1,2% em março na comparação com fevereiro.
Móveis e eletrodomésticos, hipermercados e supermercados e equipamentos de informática e para escritório registraram as maiores altas.
Mas na comparação com o mesmo período do ano passado e também com os últimos meses de 2010, os dados divulgados hoje pelo IBGE apontam uma desaceleração, ou seja, um crescimento menor nas vendas do comércio varejista.
Na avaliação do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, esses dados indicam que as ações adotadas pelo governo para diminuir o crédito e conter a inflação estão surtindo efeito.
Qualquer contribuição de inflação sendo reduzida no nível setorial ajuda o processo. Agora, nós temos um período à frente onde temos que continuar trabalhando para fazer com que a inflação converja para o centro da meta em 2012. Em 2011, certamente ficará dentro, compatível com o regime de metas de inflação, cujo centro da meta é 4,5%, com 2 pontos de margem de tolerância. Então, ficará dentro dessa margem de tolerância.
A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República agora vai ser parceira do Ministério do Trabalho na elaboração e na atualização da chamada lista suja do trabalho escravo.
As empresas incluídas nesta lista foram flagradas pelos fiscais do Ministério do Trabalho explorando os empregados em condições análogas à de escravos e ficam impedidas, por exemplo, de receber dinheiro público.
Hoje, a lista suja conta com 211 empregadores. Quem entra no cadastro fica por 2 anos e é monitorado pelos fiscais do Ministério do Trabalho. Com a parceria assinada nesta quinta-feira entre o Ministério do Trabalho e a Secretaria de Direitos Humanos, a lista suja ganha mais um parceiro para combater o trabalho escravo. É o que afirma o ministro do Trabalho, Carlos Lupe.
Nenhum ser humano pode ser submetido a trabalhos degradantes, trabalhos que não deem condições de local de trabalho, de deslocamento, de alimentação, de higiene. Ou seja, essa parceria com a Secretaria da Presidência da República dos Direitos Humanos, ela visa dar a essa lista suja que nós já temos, muito bem elaborada pelos fiscais, auditores fiscais do Ministério do Trabalho, uma conotação da garantia e da segurança dos direitos humanos, que está intimamente ligado com os direitos dos trabalhadores brasileiros.
A Secretaria de Direitos Humanos vai atuar na inclusão e na exclusão dos nomes dos empregadores, junto com o Ministério do Trabalho. De acordo com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, a ideia não é só resgatar, mas também mostrar as desvantagens para quem é flagrado explorando os trabalhadores.
Agora nós tivemos 40 mil trabalhadores libertados ao longo dos últimos anos e a nossa missão é não apenas resgatar, mas também demonstrar que os empregadores que buscam, através do trabalho escravo, maximizar seu lucro, terão amplas desvantagens, além de estarem cometendo um crime.
Quem está na lista suja não consegue pegar financiamentos em bancos federais ou crédito rural e também tem dificuldades em vender os produtos. De Brasília, Carolina Monteiro.
A lista completa está na página www.mte.gov.br.
7:11.
Os negros são maioria no Brasil. Além disso, a população negra é mais jovem, tem mais filhos e corre mais risco de morrer por causas externas, principalmente por assassinato, que os brancos no país.
Os dados são de um estudo apresentado hoje aqui em Brasília pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
São 97 milhões de negros e 91 milhões de brancos. Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, isso se deu por conta do aumento do número de pessoas que se declararam pardas e também pela fecundidade mais elevada, observada entre mulheres negras, que na sua maioria são mães solteiras e mesmo na condição de ocupadas, passam grande parte do tempo nos afazeres domésticos. E falando em mulheres, elas tiveram destaque na pesquisa. Houve um crescimento expressivo no número de negras chefiando domicílios. Além disso, a pesquisa traz a informação de que o envelhecimento da população negra avança menos que o da branca, como explica a técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, Ana Amélia Camarano.
O que mais me chocou foi na questão da mortalidade. Na mortalidade da população jovem, né, de 15 a 29 anos, né, o grande percentual, né, de óbitos por agressões ocorrido nessa população. É uma questão de segurança, né, para essa população.
O secretário executivo da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial explica quais políticas públicas precisam ser adotadas para diminuir a desigualdade entre raças.
São políticas que valorizam a população negra, políticas que fazem com que os próprios funcionários públicos, os servidores públicos, prestem mais atenção na forma como tratam negros e brancos, acabar com essas diferenças para que nós tenhamos toda a população com um grau de atendimento e de serviço da mesma forma.
O que também se destaca na pesquisa do IPEA é que a população negra morre mais cedo. Isso porque, de acordo com o estudo, essa população é a mais afetada por causas externas, como acidentes de trânsito, por exemplo, e homicídios. O estudo do IPEA, apresentado nesta quinta-feira, compara o comportamento demográfico das populações negra e branca e as mudanças expressivas que ocorreram ao longo do século XX. De Brasília, Aline Bastos.
A segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida tem novidades.
Entre elas, a ampliação da meta de atendimento para a população mais carente e maior facilidade para as mulheres chefes de família que querem comprar uma casa.
Vão ser investidos mais de 71 bilhões de reais na construção de 2 milhões de casas até 2014.
Na segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida, vão ser construídas 2 milhões de unidades habitacionais com investimentos de 71 bilhões e 700 milhões de reais até 2014. Com as novas regras, o governo passa a dar mais prioridade às populações de baixa renda. Desta vez, 60% das unidades vão ser para famílias com renda mensal de até R$ 1.395, 30% com renda de R$ 2.790 e 10% com renda máxima de R$ 2.490. A secretária nacional de habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães, explica o motivo dessa mudança.
A nossa meta é atender cada vez mais a mais baixa renda, né? Nós temos um déficit habitacional que está concentrado em mais de 80% em até 3 salários mínimos. Portanto, é fundamental que a gente foque essa faixa de renda que historicamente não tem sido atendida nos programas habitacionais.
O valor máximo de cada imóvel financiado varia de acordo com os estados e a localização dos municípios. Por exemplo, pode chegar até R$ 52 mil na cidade de São Paulo. São casas e apartamentos com até 50 metros quadrados. A mensalidade do financiamento é de até 10% da renda familiar. As famílias com renda de R$ 1.395 vão pagar 120 prestações ao longo de 10 anos. Nessa faixa de renda, as novas regras garantem maior proteção à mulher chefe de família, que não precisa mais de autorização do marido para assinar o contrato. Ainda segundo a Secretária Nacional de Habitação, a abertura para novos contratos deverá ocorrer no mês de julho e as famílias interessadas devem procurar as prefeituras das cidades onde moram.
Nós temos, com uma parceria forte com as prefeituras têm os seus cadastros municipais de demanda habitacional, então procure a sua prefeitura, veja se o cadastro está aberto para o programa.
A medida provisória que trata dessas mudanças ainda vai ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. De Brasília, Adilson Mastellari.
Voz do Brasil.
Em 10 anos, o Brasil pode ter mais obesos do que pessoas com peso ideal.
Isso mesmo, Kátia. O resultado alarmante é de uma pesquisa feita por telefone pelo Ministério da Saúde no ano passado.
O resultado dessa pesquisa, Luciano, ajuda o governo federal a preparar um plano de combate às doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e a hipertensão.
A pesquisa indica que o brasileiro está fumando menos, mas é sedentário e não tem alimentação saudável. De acordo com o estudo, 48% da população do país está acima do peso. E se os números continuarem crescendo na mesma proporção dos últimos anos, em pouco mais de uma década, a obesidade vai atingir mais da metade da população brasileira, como explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Gerson Pena.
Nós temos que trabalhar com duas medidas básicas. A primeira é a instrução, né? A pessoa saber se informar, fazer a escolha adequada quando vai fazer a feira no supermercado. Uma segunda medida, sem dúvida nenhuma, é que a melhoria dos padrões sociais no Brasil tem propiciado um maior acesso aos bens de consumo, e essa instrução pode fazer com que, ao invés de adquirir alimentos que não têm nenhum valor nutricional, mas que engordam, né, as pessoas possam adquirir mais frutas e legumes.
As doenças cardiovasculares são responsáveis pelas principais causas de morte no Brasil. Com o controle da hipertensão, é possível evitar inúmeras doenças crônicas, como explica o cardiologista Eustáquio Ferreira Neto.
E às vezes é até o contrário que as pessoas pensam, porque eu estou tomando remédio, então a minha vida agora vai ser diferente. É exatamente o contrário. Quando ela toma o remédio e a pressão dela é controlada, diminui a probabilidade dela desenvolver essas doenças, como AVC, o infarto, a ciência renal.
O tratamento dessas doenças representa elevados custos para o governo. A hipertensão e a diabetes são responsáveis pelo maior número de internações hospitalares e de amputação de pernas. Para reduzir esses números, o Ministério da Saúde vem adotando ações de prevenção e tratamento dessas doenças. O sistema de hiperdia é um deles. Ele consiste em localizar e cadastrar as pessoas do grupo de risco. O sistema já está implantado em vários estados e em Brasília já começa a entrar em operação aos poucos. A Casa do Diabético em Planaltina, cidade satélite a 30 quilômetros de Brasília, é referência no tratamento da doença na capital federal. Mesmo ainda não tendo implantado o sistema, hiperdia acompanha 1.500 pacientes por mês. Dona Esdra Cruz tem 69 anos e é uma das pacientes. E há 6 anos aprendeu a conviver com a doença.
Vou controlando. Se ela subir um pouquinho, eu já me controlo na alimentação.
Para o coordenador do programa de diabetes em Planaltina, Abdias José, o sistema, além de diagnosticar precocemente as doenças crônicas, ajuda na elaboração de políticas para o tratamento delas.
É importante que o governo tenha esse cadastro dessas pessoas para fazer trabalhos preventivos de doações de insumo, de medicamentos. Sabendo o quantitativo é mais fácil.
De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças não transmissíveis são responsáveis por 70% das mortes no mundo. Por isso, em setembro, o Brasil e outros países vão apresentar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas as políticas públicas que o país vem adotando para reduzir o número de mortes em consequência dessas doenças. De Brasília, Cleide Lopes.
Os criminosos mais perigosos do país cumprem pena máxima nos presídios federais de segurança máxima.
E a rotina nessas prisões dificulta que detentos continuem a comandar ações criminosas do lado de fora.
Um seminário com representantes do Ministério da Justiça e do Poder Judiciário, que começou hoje aqui em Brasília, discute até amanhã temas como transferência, inclusão e remoção de presos, tratamento penitenciário, inteligência penitenciária e corregedoria do sistema penitenciário federal.
As propostas que envolverem alteração legislativa vão ser encaminhadas ao Ministério da Justiça.
Celas individuais, 2 horas de banho de sol por dia, visitas restritas, segurança máxima para abrigar presos de alta periculosidade. O sistema penitenciário federal é formado por 4 penitenciárias localizadas em Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Porto Velho, em Rondônia, e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Cada uma oferece 208 vagas. Segundo o Ministério da Justiça, desde que foram criadas, o número de rebeliões nos presídios estaduais foi reduzido em 70%. Apesar de todo o rigor, há quem defenda mudanças na lei, seja gravando as conversas com advogados, o que é proibido, seja restringindo as visitas íntimas. Assuntos discutidos durante o seminário em Brasília, com representantes do Judiciário e do Executivo. De acordo com o diretor-geral do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, Augusto Rossini, as propostas são polêmicas e merecem discussão.
O advogado tem realmente que conversar com o seu cliente. Para nós queremos mais. É, na verdade, não é, o problema não está na conversa dos dois, que é feita no parlatório, etc. Na verdade, são as visitas íntimas que nos preocupam, porque nós não temos como controlar isso, né? Então, nós temos que fazer uma reflexão profunda acerca da necessidade ou da possibilidade de presos nesta condição, né? Presos que estão no regime federal, sistema federal, que já, por sua própria natureza, são presos perigosos, que demandam uma maior cautela do Estado, se eles podem ter este, aspas, benefício que não é contemplado na lei.
Para garantir que o preso tenha contato com a família sem comprometer a segurança do sistema, desde o ano passado existem as visitas virtuais, iniciativa que permite a comunicação por meio de um equipamento de videoconferência. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Luiz Paulo Barreto, destaca que já foram realizadas mais de 400 visitas por meio dessa tecnologia.
Já foram mais de 436 visitas no período de um ano, virtuais, muitas vezes pela distância. A família não tem condições de visitar esse preso com frequência e por meio da visita virtual. Isso pode acontecer com maior frequência. O preso acompanhando o crescimento dos seus filhos, acompanhando o contato com a sua família, mantendo aquele vínculo familiar, que é importante no momento que ele termina o cumprimento da pena e retorna ao convívio social.
Além das penitenciárias federais, as unidades da Defensoria Pública da União também estão equipadas para atender as famílias dos presos. Para ter acesso ao serviço, é preciso se cadastrar e agendar um horário. A conexão é feita numa rede segura, o que garante o sigilo da conversa. De Brasília, Carla Vattier.
A presidenta Dilma Rousseff não vai mais viajar ao Paraguai no próximo domingo, dia 15 de maio, quando participaria dos 200 anos da independência do país.
A informação foi dada agora há pouco pelo porta-voz da presidência da República, Rodrigo Baena.
O motivo do cancelamento da visita é por recomendação médica.
A presidenta vai ser representada no Paraguai pelo presidente do Senado, José Sarney, e pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota.
Termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe.
De acordo com os dados mais atualizados divulgados pelo Ministério da Saúde, quase 15 milhões de pessoas já tinham sido imunizadas até a noite de ontem.
Podem tomar a vacina crianças de 6 meses a 2 anos de idade, indígenas, grávidas, idosos e profissionais de saúde.
A meta do Ministério da Saúde é vacinar 24 milhões de pessoas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil Sem Miséria vai ser lançado no mês que vem pela presidenta Dilma, depois de ouvir a sociedade.
O comércio varejista cresceu menos em março. O governo avalia que isso já reflete de forma positiva as medidas que estão sendo tomadas para conter a inflação.
Segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida vai investir mais de 71 bilhões de reais na construção de 2 milhões de casas até 2014.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.